relação às leis normalizadas. E vou derivar o g normalizado em relação a mi. A toda função implícita. Vou derivar isso aqui em relação a mi. Então, eu derivo isso aqui em relação a g e derivo g em relação a mi. Regra da cadeia. Esse g barrado depende de mi via g normalizado. Toda dependência do g normalizado. Porque o g normalizado foi multiplicado por mi. O mi está sempre acompanhando o g normalizado. Então, é isso aqui que é igual a zero. Agora eu vou multiplicar por mi. Só botando aquele mi, porque eu poderia fazer tudo sem mi. Vamos botar o mi. Então, quando eu colocar o mi, esse cara aqui soma. Vai multiplicar por mi. E vou multiplicar por mi aqui também. Vou deixar. Multiplicar por mi. Então, mantendo o epsilon. No final de tudo é que o epsilon vai ser zero. Está aqui. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Esse mi elevado a epsilon sobre 2 g barrado, isso aqui é o próprio g beta. Eu multipliquei por mi, né? Então aquele menos 1 sumiu. Então a gente pode escrever essa equação assim. Deixa eu botar aqui. Posso isolar esse pedacinho aqui. Mi. DG renormalizado. Mi. Vai ser igual. Menos. Elevado a epsilon sobre 2 dgbr dg normalizado, se eu derivar, observe lá, isso aqui é aquela, posso deixar dessa forma, colocar, se depois a gente modifica isso aqui, mi elevado a epsilon sobre 2 dg normalizado dgbr. Agora, mi elevado a epsilon sobre 2 g bar. Exatamente como eu expressava a GBR em função das coisas renormalizadas. Sabe aquela série que no próximo exemplo eu vou colocar. E depois embaixo, quer dizer, mi elevado a epsilon sobre 2 g barrado é a derivada em relação a GR, né? Não em relação a mi. Então eu posso dizer que isso aqui é d GBR. É dependência explícita em GR. Então, é isso aqui que a gente tem. Então, esse objeto aqui, isso aqui eu conheço, vou dar um exemplo já para vocês. Quem é esse cara? Quem é esse cara em relação a isso? Tudo isso aqui é o que nós temos quando a gente faz a renormalização, era justamente isso, por causa da teoria da eletrodinâmica. Eu sabia justamente quem era o EBR, colocando aqui o mi elevado a epsilon, e colocando aqui mi elevado a epsilon sobre 2, e colocando aqui aquela série. Colocando aqui o G normalizado, o ZG, perdão. O ZR, perdão. E aqui o R é normalizado. Então, isso aqui, nós temos. É isso aqui que está dando para mim. Então, eu sei esse objeto, isso aqui eu sei calcular. Vou dar o exemplo já para vocês. Quanto vale isso? E aí eu sei calcular isso. Sei quem é o ZBR e sei quem é o portão GR. Então, sei quem é o GBR e sei quem é o adequado. O GBR em relação ao normalizado. Vou dar já o exemplo. Então, nós temos isso aqui. Então, é isso, esse objeto aqui, que nós chamamos de função beta. A função beta, e porque esse objeto aqui, tudo isso aqui, é a função de g normalizado. Isso aqui é a função normalizada, porque a gente faz esse cálculo, é uma série de g normalizado. Claro, isso aqui é uma função do gênero contabilidade. Nesse sentido, que a nossa função meta, isso tudo aqui é calculável em função de gênero normalizado. Então, isso aqui é o meu beta do gênero. Então, a gente realmente escreve essa forma. A gente abandona o GR, GR para não ficar calculando, a gente escreve dessa forma. A função beta de uma constante de acoplamento é mi vezes, né, a derivada dessa constante de acoplamento em relação a mi. Vamos escrever dessa forma. Agora, por isso é isso aqui. E isso aqui eu sei calcular. Eu sei calcular. Então, normalmente o que a gente faz é calcular isso. A gente calcula isso aqui. Isso aqui é dado por essa prescrição. Como é que eu calculo isso aqui? Eu calculo isso fazendo esse cálculo em menos epsilon sobre 2 g sobre a derivada do g em relação ao g normalizado. Fazendo esse cálculo aqui, eu sei quem é a função beta. Então, se eu sei quem é esse beta de g, essa equação aqui pode ser integrada. Essa equação aqui me dá o seguinte, ó, dg sobre beta de g. Isso aqui é um cálculo só em g. É igual a dμ sobre mi. Então, se eu integrar isso aqui entre um g0 e um g, uma variável dg' sobre beta de g', uma variável muda agora, vou fazer uma integral de c de g, eu vou integrar isso aqui, dμ sobre i, entre um valor mi zero. Então, para mi zero eu tenho essa constante de acoplamento, e para mi eu tenho essa constante de acoplamento. Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui é um log. Então você vai dar log de mi sobre log de mi zero. Log de mi sobre mi zero. Então, esse lado aqui. Então, o que eu estou fazendo? Então, vamos dizer que eu tenho um procedimento que me dê isso. Mas como é que eu calculo isso na prática? Na prática, eu tenho que fazer esse cálculo. Eu já vou mostrar para vocês aonde é, porque que ele é factível imediatamente. Então, a renormalização me deu isso e me deu isso. Eu sei quem é o beta de G. Se eu sei quem é o beta de G, então, agonindo o GR. Quando eu disser G, é porque já é o GR normalizado. Não está carregando tanto. O GR vai declarar sempre o GR, mas o GR é o GR normalizado. Se quiser, eu posso até colocar isso aqui, sem o GR. Então, isso, a teoria de renormalização me dá. E isso aqui é o que vai me dar o comportamento do G em função do mim. Então, essa equação eu integro, eu separo as variáveis dessa maneira. DG sobre G de um lado, dμ sobre mi do outro. Essa integral, então, me dá log de mi sobre mi zero. Então, vai aparecer. E aí, aqui, essa integral, que eu vou fazer, dependendo, claro, vai depender da função beta, que eu vou ter que fazer uma integração aqui. E aí, vamos ver, dependendo de quem é a função beta, isso aqui vai me dar uma primitiva. Eu calculo isso aqui em g, calculo isso aqui em g zero. Então, é isso aqui, que é a equação fundamental que me dá o comportamento, né, da função beta. Então, o que é importante para nós, que é o conceito fundamental, é o conceito de renormalização, e o conceito fundamental é o conceito que, quando eu defino as minhas grandezas beta, qualquer que seja o mi, a forma da grandeza beta é independente do mi. O que é beta não depende do mi. Eu posso botar o valor de mi que eu quiser, que eu defino sempre a mesma grandeza beta. Então, essa equação é a. Então, dessa equação, eu só posso construir o currículo com uma questão de homogeneidade, mas eu tenho que fazer esse cálculo igual a zero. Então, quando eu faço isso igual a zero, a gente derivou aquele lado, deu dois termos e a gente isolou dessa forma. Então, isso é o que nós chamamos de função beta, e isso aqui é a prescrição prática que eu tenho para calcular a função beta. Então, se eu sei a função beta, na verdade, eu tenho essa equação a ser integrada. Faça a separação de variáveis, então ganho sempre essa equação aqui. Então é isso aqui que vai me dar o comportamento da constante, porque isso aqui é uma, no final do dia vai ser uma função de g, e isso aqui é que vai me dar o comportamento de g em função da escala de energia. Então, a escala de energia vai aparecer sempre de uma forma logarítmica. Então é. Bom, meu problema é calcular o beta. Deixa eu pegar só um exemplo, depois a gente continuar na próxima hora e meia, que não vai ser hoje. Pode ser até amanhã, se alguém quiser, eu posso fazer terminar essa hora meia, mas já vi, tem tchau, que vem o meu, vai jogar futebol.
Mas é amanhã tem, viu?
Tem, mas é 4 horas. Você vai fazer, você tem futebol amanhã, tchau.
São.
Quem?
Amanhã?
Tem namorado amanhã?
Na sala.
A sala tem namorado, tem bola e mulher. E cara, lá em sala tem tudo, hein? Bola, mulher, cerveja, não, praia. Ô, carioca, mais brasileiro que nós todos juntos, né? Então tá bom, então amanhã você pode vir fazer.
Eu posso com mulher.
Mas você pode fazer o papel de novo, de letiz, cara.
Eu gosto.
Que horas vai ser, então?
Vamos ver agora, final logo de ver. Todo mundo vai poder dormir, quem vier vai não vou tirar ninguém da cama cedo, não. Só uma questão para finalizar, para eu dar uns exemplos. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo aqui. Pega um exemplo do lado daqui. Depois a gente apura, né? Mas só para ficar bem claro a coisa. Quando a gente estuda, a gente falou da renormalização, da teoria F4, a gente pôde renormalizar. E aí a gente chegou à seguinte conclusão. Na teoria F4, lambda F4, a gente chegou aqui. A constante de acoplamento beta, lambda beta, é mia epsilon. No caso da teoria F4, eu não tenho esse fator epsilon sobre 2, eu tenho o epsilon. Mas então é só no lugar do epsilon sobre 2, vai aparecer em vez de ser epsilon sobre 2, porque eu vou derivar. Quando eu derivar, né, eu tenho isso aqui. Na teoria F4, nós temos isso aqui. Então, quando eu derivar, fizer aquele mesmo processo, vou derivar, então vai aparecer epsilon, vai aparecer d lambda barrada, d lambda, d mil, vai ser tudo igual. A única diferença é que, em vez de não vai ter esse epsilon sobre 2, só nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter aqui a função, a constante, beta de lambda é mi de lambda d mil. Nós vamos ter aqui, mesmo história, d lambda sobre beta de lambda vai ser dμ sobre mi. Nosso problema é calcular o beta de lambda. Então, da mesma forma, eu tenho aqui o meu beta de lambda. Menos epsilon lambda beta. Aqui, né? Menos epsilon lambda beta sobre d lambda beta. Pois é. Então, é isso que nós temos aqui. Agora, vamos olhar então o que nos diz a teoria. F4. A gente fez o cálculo, né? Fez o cálculo, vamos usar 2 lu, vou pegar aqui. Acho que o lambda F4 já está calculado até 5 lu. Eu vou pegar aqui o que a gente tem aqui. Então a gente tem a seguinte relação: lambda beta, quando a gente fez os contratempos, renormalizou o DS, renormalizou a função de onda e definiu o lambda beta, a equação que a gente tinha era essa: que o lambda beta é mi elevado a epsilon. Aí o que vinha do Lagrangiano inicial, que é o lambda, renormalizado. Aí vem aqui mais, aí agora o primeiro infinito: 3 sobre epsilon, lambda 2. Sobre 16 pi ao quadrado. Isso aqui é um cálculo com um loop. Depois eu vou dar amanhã na aula de amanhã, eu dou o resultado a 2 loops, eu faço cálculo com um loop. Então eu tenho isso aqui. Então isso aqui é o meu lagrangiano trilégero, lambda, Φ4. E aí a gente joga o contratermo. O contratermo que a gente joga, renormaliza o vértice e a função de onda no final do dia. Isso aqui é o Z, isso aqui é o Z lambda. A gente escreve então lambda beta, mi elevado a epsilon, sobre mi elevado a epsilon, z lambda, normalizado. Então isso tudo aqui, né? Então é isso que está tudo ali. Então eu sei quem é o lambda beta. Então, eu sei quem é isso, em função do lambda. E sei quem é o lambda beta de lambda.
Beta lambda aquela fórmula lá de cima.
Isso.
Você pegou da dedução anterior.
Isso. Isso aqui eu peguei. Caso anterior. Só que tinha. sempre o Emerson com o André da Bea e ele vai
para o Não tem nada com a procuradoria.
Oi?
Não tem nada a ver com a
procuradoria. Não, 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 isso aqui eu só mostrei que você foi. Não, aí, isso aqui eu peguei do caso dele, exatamente. Isso aqui não é consequência disso. Até adiantei o espaço. Na verdade, eu deveria saber aquilo primeiro para estipular essa equação. Então, essa equação aqui veio daquilo que a gente fez antes. Deriva o DMI. DDMI do lambda é igual a zero. Sai isso aqui. Onde a definição do beta de lambda é isso aqui. Então, usando essa definição e derivando isso aqui em relação a mi ponto que é zero, e usando essa definição, a gente chega a isso aqui. Então, eu sei quem é epsilon lambda beta. Então, e aqui eu vou ter como derivar lambda beta em relação a lambda. Então, vai ser mi elevado a epsilon, derivando em relação a lambda, mais mi elevado a epsilon, está aqui, e eu vou derivar em relação a lambda. Vai ficar 6 sobre epsilon, lambda sobre 16 e ao quadrado. Então, isso para mim, esse objeto aqui. Lá em cima, eu tenho o lambda b. Então, a gente já viu que aqui tem o mi elevado a f, o global aqui em cima, e aqui embaixo também tem esse mi elevado a f. Esse mi elevado a f não se cancela. Então, lá de cima, né? Então, agora vamos multiplicar isso aqui por epsilon. Então, quando eu multiplicar, então nós estamos vendo o seguinte, quando eu dividir isso por isso, eu fatorei esse mi, porque aqui eu derivei isso aqui em relação a lambda. Então, mi elevado a epsilon, mais derivei em relação a lambda. Mi elevado a epsilon, 6 sobre epsilon. Então, o mi elevado a epsilon do numerador cancela o mi elevado a epsilon do denominador. Então, aqui fica 1, né? 1 mais. Então, lá em cima, que eu vou ter que fazer epsilon vezes lambda. Eu vou multiplicar isso aqui por epsilon, vou multiplicar isso aqui por epsilon. Então, epsilon vezes lambda b está dando para nós epsilon lambda mais 3 sobre epsilon vezes zero. Aí o polo desaparece. É justamente aí que quando eu fizer o lambda tender a zero, é que aquilo que veio do infinito, isso aqui que era o infinito, que é o contratermo, que é o trash, né? Pensa que é um trash. Quando a gente multiplica pelo epsilon, é ele que sobra. Então a parte que deu, que vem da renormalização, está toda aqui. Então fica um 3 sobre 16 pi ao quadrado, lambda 2. E aí, quando eu fizer o epsilon tender a zero, ó, esse termo vai morrer. Então, isso aqui morre. Depois, quando no final de tudo eu fizer o epsilon tender a zero, eu vou ter isso aqui no numerador. Sobre isso aqui, então nós vamos ter esse objeto, então nós vamos ter beta de lambda, vai dar para nós, vamos botar aqui epsilon lambda, mais 3 sobre 16 pi ao quadrado, lambda 2, sobre 1, mais 6 sobre expansão da constante de acoplamento. Então, tá legal. Então, já coloquei as peças lá. Tem um sinal menos global, né? Tem inversão. Então, menos aqui. Menos. Então, ficamos com epsilon lambda. Epsilon. Tudo aqui. Sobre a derivada. Então, isso que eu quero colocar para vocês. O processo de renormalização, ele dá para nós quem é o lambda beta em função do lambda renormalizado. Então, se eu sei lambda e o lambda beta em função do lambda, é claro que eu sei essa derivada também. Então, está tudo aqui. Tudo está quando a gente vai pegando o lagrangiano, jogando os contratermos, juntando tudo, a gente define o lambda beta como uma função do lambda renormalizado. Então, a gente tem isso aqui e tem isso aqui. Então, com isso é que eu tiro o beta do lambda. Essa é a estratégia. Então, sempre eu preciso fazer aquele procedimento dos contratermos para poder ter essa relação. Depois, na hora da função beta, sabendo a relação entre o parâmetro beta E o parâmetro renormalizado, automaticamente eu consigo calcular o lado direito dessa equação, o numerador e o denominador. Então está aqui. Então agora eu tenho que realizar esse cálculo. Então vamos imaginar, isso aqui é 1 mais uma coisa que é pequena, que o f não é zero. Então isso aqui não é infinito ainda. E o que é pequeno é a constante de acoplamento. Então imaginando que eu estou fazendo uma expansão perturbativa em lâmina. Então eu posso pegar esse termo e levar para o numerador, usando que isso é 1 sobre 1 mais x é 1 menos x. Deve dar para nós. Então, o nosso operador de lambda está quase pronto. O operador de lambda vai ser menos epsilon lambda mais 3 sobre 16 e ao quadrado lambda 2. Amanhã a gente vai fazer um cálculo. Vou retomar isso aqui a dois loops para vocês verem o cálculo. Também vou fazer o caso da TD, o caso de amigos também. Então, menos epsilon lambda mais 3 sobre 16 vezes sobre isso aqui. Mas isso aqui é 1 menos 6 sobre epsilon lambda 6 sobre 16 ao quadrado. Menos, então esse termo aqui vai ficar menos epsilon lambda vezes 1. Depois vai ficar mais, aí esse epsilon vai cancelar esse epsilon, vai ficar mais 6 sobre 16. Depois eu produziria esse termo aqui. Tá? Mas esse termo aqui já é uma ordem superior, ele já é de ordem lambda 3. Como nós estamos fazendo aqui, então, série perturbativa, só a série lambda 2. Amanhã no cálculo a dois loops, nós vamos ver que esse infinito aqui, na verdade, ele é cancelado a dois termos. Tem uma parte que vai cancelar. A gente está interessado só nesse cálculo, tá? Primeiro, a ordem mais baixa, lambda. Então, agora se eu fizer o lambda tender a zero, esse termo aqui vai a zero. Lambda não, o epsilon. Agora o epsilon vai a zero no final do cálculo. E aí, esse termo aqui, acho que ele produziu um sinal menos, né? Esse aqui é menos. Tá? Tá? Menos 3, porque é esse termo. Então, o nosso beta de lambda há um duplo, levando em conta apenas a correção a um duplo, ele está dando para nós 6 menos 3, 3, 3 sobre 16 e ao quadrado. Então é a primeira ordem do lambda. Então é claro, se eu sei beta de lambda, eu vou estar integrando na verdade de lambda, também eu vou terminar de tipo, mas a gente na verdade de lambda sobre beta de lambda. Eu vou estar integrando de lambda sobre lambda 2, que é 1 sobre lambda. E aí eu sei integrar o lado esquerdo, sei que o lado direito é log de início sobre mi zero. Então, só para vocês verem como é que a gente pode tirar uma função beta do conhecimento da constante de acoplamento der, a gente automaticamente tira a função beta a uma, série, a uma certa ordem. Então, pegando ordem parâmetro, lambda ordem, qualquer calcular a função beta, a ordem lambda 2. Amanhã nós vamos ter esse cálculo feito a ordem lambda 4. Tá? Então a gente vai pegar, acho que vou dar para vocês as correções a dois grupos, só para a gente fechar cálculo dessa função dela. Mas é só para vocês verem que esse procedimento aqui, né, que pega no fundo, a constante dela e a derivada da constante dela em relação à constante Amanhã a gente pode se reunir, acho que por uma hora e meia de discussão.
Acho não, tem certeza que uma hora e meia de discussão
dá para a gente acabar. Eu boto uma aula 7h30 amanhã e aí a gente termina a nossa discussão amanhã.
Certo?
A gente pode fazer amanhã, a gente tem aula de duas às quatro, não é isso? A gente pode fazer aula mesmo, duas às três e meia, e depois a gente vai meia hora de intervalo para encarar a reunião, tá bom? Você não precisa ver todo mundo, você vai ver o Tchau Corrêa aí, o Leonardo Cândido, vocês aí vão estar ocupados, não precisa se preocupar. É só para eu poder terminar com mais calma, né? E aí vocês podem assistir essa aula gravada. Eu queria discutir um pouquinho melhor, justamente o caso da QED e o caso da TCD, para poder mostrar a relação à questão da liberdade assintótica, tá bom? Agora eu retomo esse desenho no final e coloco já o cálculo. Me parece, eu vou checar a literatura, mas me parece que a função beta da teoria FI4 já foi calculada a 5 loops, é uma coisa, é um cálculo bem grande, mas usando computação. Usando algo simples de computação, né? Computação simbólica. Mas o cálculo já é 5 loops, eu acho. Então tá, pessoal, obrigado pela atenção.